Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Tenente Carlotto. A Marinha do Brasil assumiu, em junho de 2021, o comando da Força-Tarefa Combinada 151, responsável pela repressão à pirataria no Golfo de Aden, Costa da Somália e Mar Vermelho, regiões de grande importância para o comércio marítimo mundial. Essa Força-Tarefa faz parte das Forças Marítimas Combinadas, ou Combined Maritime Forces, uma parceria multinacional referendada pela ONU, coordenada pelos Estados Unidos e composta por 34 países com a finalidade de combater ilícitos em alto mar, promovendo segurança, estabilidade e prosperidade em uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que abriga algumas das vias marítimas mais importantes do mundo. O Brasil se tornou o primeiro país da América do Sul a assumir o comando dessa força-tarefa. Para detalhar com profundidade a participação do Brasil nessa força-tarefa combinada, além de maiores informações sobre a Operação Mare Liberum, encerrada em 20 de outubro, nós conversamos por ligação telefônica diretamente de Manama, no Bahrein, com o contra-almirante André Luiz de Andrade Félix, comandante da Força-Tarefa Combinada 151. Almirante Félix, seja bem-vindo ao A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.
Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa atuação aqui no comando da Combined Task Force CTF 151, que muito nos honra.
Almirante, o senhor podia explicar para a gente melhor a atuação dessa força-tarefa e a importância para o nosso país da Marinha do Brasil assumir o comando desse contingente?
Bom, eu gostaria de começar a falar um pouquinho da história da CTF 151, né? Que ela foi criada em 2009, quando as ações de piratas aqui na região atingiu o seu auge, principalmente na área da costa da Somália e do Golfo de Aden. O Golfo de Aden é uma via de acesso que une Mar Vermelho, tem o estreito de Bab el-Mandeb. Passando esse estreito, nós chegamos ao Golfo de Aden e depois dali se abre para o Oceano Índico. E é muito utilizado pelo tráfego mercante internacional e se desloca aqui do Golfo Arábico em direção ao Mar Mediterrâneo ou então em direção à América do Sul, dobrando o Cabo da Boa Esperança. Então, durante esse tempo, a CTF 151, desde 2009, ela se coordena com outras forças navais que estão aqui na região, como a Task Force 465, que é da Eonavfor, Operação Atalanta, e ambas atuam no sentido de reprimir a pirataria aqui na área. Além disso, a gente também tem nas nossas tarefas o desenvolvimento das capacidades de atuação das marinhas aqui da região, e aumentar o relacionamento com os países da Combined Maritime Force, CMF, que é o nosso escalão superior. E assim a gente, com o propósito de reassegurar a segurança, né, no sentido safety e security, na região para a comunidade marítima. Em 2020, a Marinha do Brasil foi convidada a comandar a CTF 151, e nós assumimos o comando em 9 de junho deste ano. Esse comando ele é muito importante para o Brasil, por sermos o primeiro país sul-americano a assumir essa tarefa. É um trabalho que é reconhecido internacionalmente. O fato de a gente proporcionar segurança da navegação, nos sentidos que eu já mencionei, é importante. E mostrar a bandeira do Brasil, demonstrar nossa capacidade de liderar uma força internacional dessa região do Golfo de Aden, principalmente, que é a nossa área principal de atuação.
A Força-Tarefa atua em uma área crucial para o comércio internacional. O senhor poderia explicar melhor a importância das vias marítimas situadas nessa região?
Aqui na região nós temos diversas linhas de comunicações marítimas, que elas unem o Golfo Arábico, o Golfo de Omã, o Golfo de Aden e Mar Vermelho, além da costa leste da África e do oeste da Índia, né? São a principal fonte de escoamento do comércio entre a Ásia, Oriente Médio, Europa, e as rotas que vão para o Cabo da Boa Esperança e de lá cruza a África do Sul, destino entra no Oceano Atlântico e vem para a América do Sul ou para a costa oeste da África. Então é uma área geográfica com bastante intensidade de tráfego marítimo. Também temos embarcações menores de esporte e recreio e o transporte de mercadorias em contêineres, granel, petróleo, para todas as partes do mundo é, como eu falei, bastante intenso. Essa região é tão importante que foi criado um corredor internacional de tráfego marítimo aqui, o chamado IRTC, em inglês IRTC, International Recommended Traffic Corridor, no Golfo de Aden, que é uma das áreas que nós mais tomamos conta, porque os navios entram nessa região, navegam dentro desse corredor, unindo no sentido leste-oeste, que vai desde o Golfo de Omã até a entrada do Mar Vermelho, no sentido leste para oeste, ou vice-versa. E nossos navios e nossa aeronave principalmente cobrem essa região.
A todo pano, a todo pano, o podcast da Marinha do Brasil.
Almirante, certamente a pirataria ainda é uma ameaça atual. Qual a dimensão do problema da pirataria na área de operações da CTF 151?
A nossa área é muito grande e nós concentramos os esforços no Golfo de Aden, que é onde tem esse corredor internacional de tráfego marítimo. Nessa área do corredor, o número de casos de pirataria foram sendo reduzidos desde 2009 até os dias atuais. O último caso de pirataria registrado foi em 2019, mas já numa área bastante afastada, na área da costa da Somália, quase 200 milhas de distância. Desde então, costuma-se dizer, né, que as atividades de pirataria aqui elas estão suprimidas, mas elas não estão erradicadas. Porque as condições que geraram a pirataria aqui na região, a pesca ilegal, tratar a Somália como um estado falido, né, que ela não tinha instituições capazes de manter tanta segurança interna, ou prover segurança das suas águas jurisdicionais, nada disso mudou até hoje, desde 2009. Houve mudanças na situação, mas nada que representasse realmente uma mudança radical na situação da Somália. Então, a presença das forças navais aqui, não só da 151, como das demais forças navais que estão aqui na região, elas fizeram com que a pirataria ela fosse suprimida, ou seja, deixasse de ser uma atividade comum na região. Mas ela não foi erradicada, porque assim que os navios saem da área, a tendência a voltar é muito grande. Nós tivemos casos esse ano, em 2021, que chegaram próximos a ser a ação de pirataria quase se concretizar. Mas, pela existência de guarda armada nos navios e outros procedimentos recomendados, isso não se concretizou. Ou seja, os piratas ainda estão atuando em condição de fazer as ações aqui na região.
A Operação Mare Libero acabou de se encerrar, com participação de 11 países e diversos meios navais, aéreos e centros de coordenação do tráfego marítimo. O senhor poderia ampliá-la para os nossos ouvintes? Quais são as contribuições desse tipo de operação para o cumprimento da missão geral da 151?
Mare Liberum é o nome da chamada Focus Operation. Ela foi conduzida no período de 14 a 20 de outubro. Essa operação ela começou, na verdade, a sua preparação ela começou quando nós assumimos o comando. Assim que nós assumimos em 9 de junho, nós começamos a nos preocupar com ela, porque é uma operação que ela é bastante intensa em termos de concentração de meios, não só os nossos, como de todas essas marinhas. Então, durante a Mare Liberum, os navios ficam em áreas de patrulha específicas, assim como a Guarda Costeira do Djibouti e do Iêmen, cada um cumprindo suas tarefas dentro das suas áreas. E a gente contou com a cooperação, que a gente chama de forças em coordenação, no caso da Eunavifor, e seu navio, a fragata Victoria, que é o capitânia da Eunavifor, que se deslocou da área de Djibouti, passando pelas áreas de operações inicialmente do Japão, depois da Coreia do Sul, depois de Oman, e finalmente demandando o porto de Salalah, na costa de Oman, onde ela foi realizando exercícios de adestramento com cada uma dessas marinhas. Além disso, as aeronaves, tanto da Espanha, que é um P3 Charlie, do Japão, que é o P3 Charlie, com o Atlantique 2, da Marinha Francesa, elas também contribuíram com o esclarecimento aéreo, com a troca de informações em toda essa região. No caso da Atlantique Francesa, cobrindo toda a área do Mar Vermelho diariamente, e a da Espanha, mais voltada à costa da Somália, e a nossa japonesa no corredor internacional, cobrindo as áreas de patrulha do Japão, da Coreia do Sul e de Oman. Além disso, nós temos ainda o apoio de instituições que ficam em terra, que no caso é o UKMTO, United Kingdom Maritime Trade Organization, que tem sede em Londres e uma subsede em Dubai, no qual transmite informações de interesse para toda a comunidade marítima que navega aqui na região, e do Centro de Coordenação do chamado Chifre da África, né, Horn of Africa, que também nos prestou apoio durante toda a operação, provendo informações de tráfego marítimo durante o período. a grande contribuição desse tipo de operação, com essa concentração de meios e com toda a parte de comunicação social que também é realizada, avisando a comunidade marítima de tudo que nós estamos realizando, tudo que nós estamos fazendo durante esse período. Nós gravamos mensagens sobre a operação e sobre as recomendações de tráfego na área em 6 idiomas diferentes, o que também contribuiu bastante para uma maior extensão da nossa mensagem para outros membros da comunidade marítima internacional que navegam aqui. Então, a operação ela tem essa importância, ela atribui ao comando da Marinha do Brasil, nosso Estado-Maior, o sucesso que coroou aqui o nosso período na 151.
A todo pano, o podcast da Marinha do Brasil.
Almirante, no âmbito da Força-Tarefa, 9 países contribuíram diretamente na formação do nosso Estado-Maior, além, naturalmente, dos diversos países que compõem o nível operacional na CMF. Quais conhecimentos e experiências o senhor poderia considerar como um legado nesse tipo de comissão multinacional?
O nosso Estado-Maior, por ser multinacional, né, são 10 oficiais da Marinha do Brasil e 11 de outros 9 países. Então, só para você ter uma ideia, nós temos 2 oficiais do Bahrein, 1 da Coreia do Sul, 2 da Itália, 1 do Japão, 1 da Jordânia, 1 do Kuwait, 1 de Omã, 1 do Paquistão e 1 da Turquia. Ou seja, é uma mescla bastante interessante de culturas. Principalmente, todos nós nos entendemos. Por sermos uma cultura naval internacional, existe. As nossas formações são muito similares. Então, o que nós tratamos a nível de Estado-Maior é de uma compreensão rápida e fácil entre todos nós. É claro que existem as diferenças culturais, isso tem que ser respeitado. O nosso trabalho ele é diário, é intenso. Todos nós conversamos bastante ao longo do dia, ao longo de todos esses 6 meses de comando. E temos que respeitar as diferenças, temos que enaltecer os trabalhos realizados por cada um dos membros do Estado-Maior, que eles fazem um trabalho, posso dizer, excelente, tanto a nível interno do Estado-Maior quanto para nível geral, e mantendo sempre as portas abertas para novas ideias que possam contribuir para o nosso sucesso. Isso é o maior legado que a gente tem numa força multinacional.
Almirante, o que significou para o senhor representar a Marinha e o Brasil no comando dessa importante força-tarefa?
Considero uma honra ter sido escolhido pelo comandante da Marinha para esse cargo. É um privilégio poder interagir com profissionais de diversas marinhas, vários países aqui engajados na proteção do tráfego marítimo mundial. Reafirmo que os 34 países que compõem a CMF, todos têm o mesmo propósito aqui, reassegurar para a comunidade marítima internacional, né, o engajamento dessas marinhas na proteção das linhas de comunicações marítimas, a liberdade de navegação. Então tudo isso eu considero de uma grande importância pessoal e profissional.
Almirante Félix, muito obrigado pela participação do senhor aqui no A Todo Pano.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu gostaria de finalizar com o nosso lema aqui, tanto da CMF quanto da CTF 151. O lema da CMF é o Ready Together, né, que significa juntos estamos preparados. E o nosso lema que nós adaptamos durante o nosso comando, que é Stronger Together, que juntos somos mais fortes. Então a gente costuma dizer Ready Together, Stronger Together. Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Espero ter contribuído para disseminar um pouco do nosso trabalho aqui nessa região tão importante do mundo.
Você acaba de ouvir A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.